Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Começo por agradecer a disponibilidade do Sr. Diretor-Geral de Saúde, Sr. Dr. Francisco Jorge, para nos vir aqui elucidar sobre as problemáticas associadas à apresentação deste projeto de lei relativo à proteção das pessoas idosas, conforme a documentação que oportunamente foi remetida. Nós temos cerca de meia hora para o ouvir, para que os senhores deputados e as senhoras deputadas que assim entendam colocarem as suas questões. E, uma vez mais, Sr. Diretor-Geral, muito obrigado. Vou ajustar o seu microfone. E, de imediato, passar a palavra.
Muito obrigado. Bem, Sr. Presidente, muito obrigado pelo convite que me formulou. Senhoras deputadas, senhores deputados, há aspectos da proposta que, no plano pessoal, na medida em que, como cidadão, como médico especialista e como, como homem da saúde pública e desempenhando um cargo de diretor-geral da saúde, há aspectos da proposta os aspectos que foram apresentados, com os quais uns concordo e outros discordo. E se me permite, antes de mais nada, é o conceito de pessoa idosa. Eu não sei o que é uma pessoa idosa. E, curiosamente, nem eu sei nem ninguém sabe. Porque hoje há uma unanimidade, é consensual entre os especialistas que os idosos não são, como antigamente, marcados em termos de idade acima dos 65 anos ou acima dos 70, acima dos 75, 80 e não há forma de verificar a questão de ser ou não ser pessoa idosa. Agora, neste conceito de envelhecimento ativo ou inclusivo, ou se quiser, envelhecimento saudável, e tendo em conta que são 2 milhões, mais de 2 milhões de portugueses têm 65 e mais anos, e destes 1 milhão têm 85 e mais anos, nós podemos, provavelmente, estabelecer uma convenção, por convenção, o limite em termos de idade. Podemos, isso é uma questão do legislador, dizer que acima dos 70 anos, tal como acontece em relação à função pública, acaba o direito do funcionário público de poder trabalhar, mas não me parecia mal que a gente estabelecesse como princípio estas questões a partir dos 70 anos, se bem que pessoas idosas não tenham necessariamente este estatuto com mais de 70 anos. Eu, por exemplo, estou para o ano faz 70 anos e enfim, ninguém me chamará muito idoso. Bem, portanto, isto é muito difícil. Portanto, este conceito é muito difícil. Portanto, vejo aqui a necessidade de estabelecer um conceito sobre a questão do idoso. E depois, mais detalhadamente, queria discriminar as propostas. Em particular, há uma com a qual eu não concordo e outra que tem reservas. Não concordo com a criminalização do estatuto do, portanto, de crime para quem abandona idosos em estabelecimentos, nomeadamente de saúde, hospitais ou não, ou outros. Não me parece que seja justo percorrer este caminho, porque no fundo são os pobres que iriam ser penalizados, e eu não estou a ver razão para perseguir e incriminar pessoas que levam os idosos ao hospital na esperança de estarem bem tratados e depois eles próprios, que provavelmente assim o fazem porque têm que trabalhar, é um problema social que penso que não devia estar aqui contemplado. Esta linha em especial, a D, portanto, no plano, e agora como médico, sempre encontrei em hospitais estes problemas, mesmo quando interno, em 72, 73, não me parece que seja possível fazer isso, pelo sublinho, a criminalização do agente em causa, portanto, do filho, da madrasta, do enteado, de um parente, que deixa um idoso no hospital, não aceitaria, em termos de ética e até de moral, a questão de aqui proposta. Esta é a questão central que eu vejo. Na linha E, para além dos aspectos que já mencionei, que têm a ver sobretudo com a definição do idoso, não acho que é excessivo, há uma posição excessiva. Se bem percebi, em termos da linguagem do direito, não podia ser, o projeto pretende não recusar, não pode ser recusada uma prestação a um idoso, não poder ser prestada uma prestação a um idoso, tenho dúvidas que seja um valor absoluto, porque há prestações que não estão indicadas para as idades muito, 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 muito avançadas. Os ingleses têm uma escola inglesa, desde há muito, faz uma opção de dar mais oportunidades quando a capacidade instalada é limitada. Os mais novos, tenho dúvidas, nós pensámos muito neste aspecto, sei que a nossa tradição não é esta, mas tenho dúvidas sobre este aspecto, se é assim. Portanto, em resumo, as alíneas A, B, C, não tenho nada a opor, são protetoras em relação aos idosos, às pessoas idosas, mas outra vez a questão do saber o que é uma pessoa idosa. E a linha D, gostaria que não fosse aprovada, num plano pessoal, à luz dos princípios de ética que eu persigo, que eu cultivo. E a linha E, tenho dúvidas, Sr. Presidente. Penso que fui sintético.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral, pela partilha das suas apreensões. Então agora dar a palavra aos seus deputados. O Sr. Deputado Carlos Amorim quer colocar uma questão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Francisco Jorge, por ter cá vindo e por ter trazido as suas preocupações sobre esta matéria. Deixe-me dizer-lhe que esta ideia, ou melhor, estas suas preocupações sobre o conceito de pessoa idosa, partilhamos delas. Procuramos, inclusivamente, na legislação existente e verificamos que não há uma homogeneidade de tratamento. Aqui o direito não pode ser mais do que um instrumento da ciência, e designadamente da ciência médica, para que na especialidade se diga exatamente o que é uma pessoa idosa, e o direito, nas circunstâncias em que for pertinente, como é o caso, colocar exatamente ou esclarecer exatamente a quem é que se está a dirigir, quem é o objeto desta legislação, quer civil, quer criminal, e quem é que se está a proteger. A ideia é que, designadamente na parte penal, já que na parte civil há aqui e não podia deixar de haver, na nossa opinião, embora já tenhamos ouvido opiniões aqui mesmo nesta comissão, nesta especialidade, de que eventualmente também poderíamos esclarecer isso, há aqui alguma conexão com as incapacidades gerais. Aqui tem a ver com a perda de capacidades, designadamente cognitivas, que decorrem da idade e não especificamente de outra razão. Daí alguma dificuldade. A primeira dificuldade foi que nos vários lugares do direito não existe uma clarificação objetiva sobre qual a idade é que se poderia designar alguém como idoso. Isso, como o Sr. Doutor disse, e ninguém melhor do que o Sr. Doutor para o poder dizer aqui, tem havido uma evolução nessa matéria e, portanto, nós estamos completamente abertos a tentar encontrar aqui uma possibilidade de clarificação do conceito de pessoa idosa. Em relação às suas dúvidas, obviamente que nós, enfim, tomamos boa nota delas, designadamente em relação à questão da criminalização do abandono e às dúvidas que disse sobre a linha E do mesmo decreto de alteração do Código Penal. A questão do abandono é diferente de deixar alguém num hospital. Quando se faz uma legislação penal, quando se cria um tipo legal de crime, não significa que haja uma espécie de silogismo judiciário automático, isto é, quem a situação de facto que se subsume àquela previsão legal automaticamente é criminalizada, isto é, há um processo de inquérito, há um trabalho do Ministério Público e há depois enfim, dentro daquela dialética judicial, há depois um juízo final que transparece ou que é expressado na sentença em que se verifica se a deixa de alguém num hospital preenche ou não os tipos legais de crime, designadamente o dolo, o desinteresse, a omissão de dever de auxílio e aqueles valores que a norma visa proteger. A ideia, eu confesso, com todo o respeito, que tenho alguma resistência à objeção de que são os pobres que são incriminados. Já ouvimos dizer que não é bem assim, embora aqui temos um problema, e a minha primeira pergunta direta ao Sr. Doutor é: nós não temos estatísticas objetivas sobre o abandono de idosos. Nós estamos, e esta é uma dificuldade objetiva também desta legislação, nós estamos perante uma situação que toda a gente nos diz que existe. Alguns dos profissionais nas áreas de saúde até configuram o problema como sendo muito grave. O Sr. Bastonar da Ordem dos Médicos disse-nos que 10 a 15% das camas hospitalares são planeadas à partida para os abandonos nos hospitais, portanto há uma espécie de mapeamento das camas a priori, que já se sabe que aquela percentagem está reservada para o abandono. Agora, a questão de serem os pobres ou não serem, como não temos estatísticas, temos uma perceção, temos essa dificuldade. Mas eu gostaria que me dissesse depois alguma coisa, se fosse possível, porque é que não existem estas estatísticas. Quando um idoso é abandonado no hospital, não há uma estatística própria e o idoso entrará numa estatística que se refere à eventual enfermidade de que padece e não propriamente ao facto de lá ter sido deixado, muitas vezes sem que se consiga, por exemplo, contactar um familiar, até porque há dados falsos, às vezes não há dados nenhuns e o idoso tem alta e pura e simplesmente o hospital, o estabelecimento hospitalar fica sem meio nenhum de poder recorrer a outrem, porque esse é que será o abandono, é o corte, quase que direi, definitivo, com os laços com aquele idoso. Não é propriamente deixar a pessoa no hospital, é cortar por completo e até se furtar a quaisquer contactos das entidades oficiais, no sentido de tentar colaborar na resolução daquele problema. Mas a questão social e a questão económica e social, se fosse aplicada à generalidade dos crimes, então nós eventualmente deixaríamos de incriminar o crime de furto, o crime de roubo e outros crimes de natureza similar, porque também eles, e aí há estatísticas, são feitos ou são perpetrados por pessoas com deficiente capacidade económica, mais das vezes, e não é por isso que eles deixaram alguma vez de ser crime em Portugal ou em qualquer outro lado. A ideia não é perseguir quem quer que seja, a ideia é, e eu não estou aqui a entabular não é um esforço de discussão com o Sr. Doutor, é apenas uma tentativa de resposta às angústias que aqui expressou. A ideia é um juízo prévio de que a condenação ética e moral não chega. E que, obviamente, têm que existir respostas sociais. Se elas não existirem, nada disto faz sentido, mas muitas vezes essas respostas sociais existem e o idoso é, mesmo assim, abandonado e a mera verberação moral e ética não é suficiente. Em relação à linha E, de impedir ou dificultar o acesso de pessoa idosa à aquisição de bens ou à prestação de serviços, tem a ver com a dignidade, com o princípio da dignidade da pessoa humana, isto é, nós sabemos, é um comportamento que nos é descrito muitas vezes, que o idoso, pelo mero facto de ser idoso, é tratado até socialmente e em estabelecimentos comerciais e até por vezes em entidades oficiais, como se fosse um incapaz à partida, pelo mero facto de ser idoso. E são-lhe recusadas as oportunidades que são dadas pelo direito a qualquer cidadão português de poder fazer negócios e poder, digamos assim, espraiar as suas capacidades jurídicas como um cidadão comum. Porque passa a expressão, é um velhinho e, portanto, vá lá a sua vida, você ou vem alguém como se fosse uma criança, como se fosse um incapaz, um menor, que tivesse que ir buscar alguém que de alguma forma o auxiliasse numa função para a qual ele está perfeitamente capaz. É, portanto, uma ideia de proteção da dignidade da pessoa humana, mas estamos completamente abertos a que esta linha E seja também clarificada e melhor objetivada. A grande questão que eu tinha para o Sr. Doutor era, resume-se a isto, porque é que não existem as estatísticas, porque estamos a falar de um problema que todos conhecem, todos dizem que existem, mas de facto não há um tratamento científico sobre esta matéria, designadamente para nós conhecermos a dimensão deste problema.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Sr. Deputado Fernando
Sr. Doutor Francisco Jorge, muito bom dia, boa tarde, os meus cumprimentos. Queria, em primeiro lugar, obviamente, agradecer a sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Eu começava precisamente por uma reflexão à volta. Fernando, começava precisamente por uma reflexão à volta aqui neste diploma. Aliás, temos aqui um pacote de 3 diplomas, mas aliás, o objeto da nossa da primeira intervenção foi à volta do conceito da criminalização. E, portanto, a minha questão, e era a minha reflexão, punha-se à volta precisamente deste conceito da criminalização e do bem jurídico que se pretende tutelar aqui com esta opção. Este é um assunto, aliás, nas diferentes audições que têm sido já aqui, que ocorreram já aqui, tem sido matéria controvertida, precisamente a abordagem que teríamos à volta deste conceito. E a minha pergunta e a reflexão que lhe pedia é que, se o conceito de, já referiu que entendia que ele podia ser até discriminatório, mas se este conceito, ou seja, instituir no nosso ordenamento jurídico este tratamento diferenciado relativamente ao idoso, com as dificuldades que já aqui percepcionamos que existe relativamente a classificar alguém como idoso, se não pode ter um efeito perverso relativamente ao objetivo que se pretende e tornar-se mais discriminatório precisamente relativamente ao idoso do que propriamente o proteger. Uma outra questão, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim abordou aqui a temática das estatísticas e eu, por acaso, tive a oportunidade de ler um artigo que foi publicado, penso que no Diário de Notícias, na semana passada, portanto, precisamente a respeito deste tema, onde se fala precisamente de algumas estatísticas. E vem, neste artigo é referenciado que em 2015, segundo o Ministério da Saúde, os hospitais registaram 842 casos sociais. Se para 80% foi possível, entretanto, encontrar uma resposta, no balanço de 30 de dezembro, em 30 de dezembro, estaríamos só com 141. E, portanto, isto são informações do Ministério. Depois também já com uma referenciação de para onde é que estariam alocados, portanto, as respostas, 62% à Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, aliás, 62% à Segurança Social, 21% à Santa Casa de Misericórdia e outras entidades, 23%. Ou seja, eu não quero de forma nenhuma desvalorizar o número dos 141, porque se fosse um era importante, mas a pergunta é se nós não estamos, em síntese, a encaminhar por uma criminalização para uma situação que, de acordo com alguns dados oficiais, pelo menos, reconduziu-se no final do ano passado a 141 casos que ainda não tinham resposta do ponto de vista do sistema de saúde e do sistema social. Por último, o Sr. não abordou nenhum tema, nenhuma questão à volta do diploma que propõe as alterações ao Código Civil, portanto pedia-lhe se particularmente como vê o caminho que é seguido na linha das alterações legislativas e da sua compatibilidade ou não com as tendências, particularmente a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, se há uma compatibilização de caminhos entre a opção que ele que aparece, digamos assim, nas soluções legislativas propostas, com aquela que são, obviamente, as tendências portanto, internacionalmente referidas. Por outro lado, foi também já aqui aflorado uma outra figura que não existe na nossa lei, foi referenciado o cuidador especial. Parece-nos à partida uma figura interessante, mas se já agora, e que se refletiu sobre isso, e se veria como essa figura como possível ou ter importância, portanto, de todo este conjunto, no conjunto legislativo e de resposta social a estes problemas que estamos aqui a abordar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Francisco Jorge, queria também saudá-lo e agradecer-lhe a sua ajuda para a reflexão que vimos fazendo em vista deste trabalho de especialidade. A minha intervenção será muito breve. Na verdade, relativamente a este ponto, sobre esta hipótese da criminalização de abandono de pessoas idosas em instituições de saúde ou instituições de apoio social, temos vindo aqui nestas audições a assistir a, digamos, a opiniões diferenciadas, pelas minhas contas, se não estiverem erradas, há uma clara divisão entre as pessoas que, enfim, as entidades que se têm pronunciado a favor e as que se têm pronunciado contra. Há realmente uma repetição de diversas posições contrárias, como aquela que o Sr. aqui expôs, por diversas razões. E, portanto, eu creio que isto mostra a ausência de um consenso ético-jurídico que é absolutamente imprescindível para que caminhemos no sentido da sanção penal, porque a sanção penal é, evidentemente, ou se baseia num consenso alargado do ponto de vista ético-jurídico, ou então é um caminho precipitado, errado, e creio que, desse ponto de vista, a sua opinião ajuda a ver justamente a inexistência desse consenso ético-jurídico, enfim, sendo o Sr. Doutor o Diretor-Geral de Saúde e, portanto, representando um setor muito importante que se tem que pronunciar nesta matéria. Registado isto, a minha pergunta iria num outro sentido, que é o de saber se, do seu ponto de vista, o Serviço Nacional de Saúde poderia ou não, com proveito para a sociedade portuguesa, desempenhar um papel relevante em matéria de identificação ou de sinalização de situações de violência perpetrada contra pessoas idosas. E digo isto porque, como já tive a ocasião de dizer numa outra audição que aqui foi realizada, tenho a noção, temos certamente todas e todos a noção, do trabalho extraordinariamente meritório que o Serviço Nacional de Saúde desempenha em matéria de sinalização ou identificação de outras práticas de violência, designadamente contra crianças, contra mulheres, enfim, contra setores sociais diversos. E creio poder pensar que um papel do mesmo tipo poderia ser desempenhado com muito proveito no que diz respeito, quer dizer, a estas pessoas. Ou a pessoas, enfim, cuja definição coubesse dentro dessa categoria estranha das pessoas idosas, como o Sr. Doutor disse. Portanto, era um bocadinho isto, era perceber, do ponto de vista do Diretor-Geral de Saúde, que perspectiva é que há da possibilidade, da viabilidade, da existência de condições e até do proveito social resultantes dessa função atribuída ao Serviço Nacional de Saúde para a identificação de situações de violência contra pessoas idosas. Muito obrigado, era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não me alongarei muito. Queria, antes de mais, cumprimentar, obviamente, o Sr. Presidente e as demais senhoras deputadas e senhores deputados. Só dar a presença do Sr. Dr. Francisco Jorge e agradecer-lhe os contributos e a reflexão que aqui fez. Eu concordo com o Sr. Dr. Francisco Jorge quando diz que não há uma definição de pessoa idosa. Já isso foi referido por muitas outras pessoas que aqui ouvimos e isso é uma matéria que vamos ter que acautelar e perceber em que sentido podemos balizar a definição, e portanto o CDS nesse sentido está obviamente disponível para até ao fim do processo legislativo introduzirmos os aperfeiçoamentos que se entendam consensuais e necessários e portanto agradecemos também o contributo do Sr. Doutor nessa matéria. Dizer só, já muito foi dito, eu subscrevo quase na íntegra a intervenção do Sr. Deputado Carlos Amorim, portanto não queria repeti-lo. Queria só dizer aqui, chamar aqui a atenção para duas questões que me parecem essenciais e que, no fundo, têm sido o cerne da questão. Como dizia há pouco o Sr. Deputado José Manuel Pureza, nós temos aqui a questão da criminalização é que tem sido a pedra de toque desta discussão. E as opiniões dividem-se e há várias vozes no sentido positivo, no sentido favorável e no sentido desfavorável. Eu acho que há primeiro que fazer aqui um ponto e dizer que a população portuguesa hoje em dia é considerada uma população envelhecida, no sentido de que um quinto da população portuguesa tem hoje já mais de 65 anos de idade. E o fenómeno do abandono de idosos, sendo certo que o conceito é difícil, bem sabemos, é uma realidade que não podemos ignorar. Ela existe, está cá e nós temos que acautelá-la e temos a especial obrigação e o dever de o fazer. E eu, custa-me um bocadinho que se fale na estigmatização dos mais velhos por causa da criminalização, quando, no passado recente e menos recente, criminalizamos condutas, e muito bem, como a da violência doméstica, como a dos maus tratos, que são condutas que estavam já, que eram já sancionadas pelo Código Penal, mas que nós sancionamos com maior especificidade, alertando para a especial vulnerabilidade daquelas pessoas. É exatamente o que se passa neste caso. E, portanto, custa-me que não se perceba que estamos a falar de uma franja da sociedade que tem aumentado, de um fenómeno que também tem aumentado, e não importa, não está provado, mas também as correntes se dividem, e há muita gente, e já ouvimos aqui, que diz que não tem rigorosamente nada a ver com condições económicas, e eu também acho que não tem. Acho que o abandono dos idosos tem a ver com muitas outras questões, que não só com as condições económicas. Algumas vezes pode ter influência, admitimos, claro, obviamente, mas nem sempre será esse o caso, e a maior parte das vezes até nem é. Eu só não entendo, dizia eu, portanto, porque é que quando falamos de outros tipos legais de crimes que são sancionáveis e seriam sancionáveis, como também, por exemplo, a mutilação genital feminina, seriam sancionáveis à luz do Código Penal por outros tipos legais de crimes, e quando falamos da criminalização do abandono dos idosos, ficamos todos muito, fica toda a gente muito preocupada com a estigmatização, quando não aconteceu estigmatização nenhuma para as mulheres, nem aconteceu estigmatização nenhuma para as pessoas que são vítimas de maus tratos. Essas pessoas não foram estigmatizadas porque se previu um tipo legal de crime específico para aquelas condutas. Isto serve para alertar e prevenir. É só isso que se pretende. Não se pretende mais do que isso. E é, portanto, é preciso fazer essa reflexão e é preciso fazê-la com muito cuidado e sem preconceitos. Porque eu acho que às vezes estamos aqui a elaborar um erro que francamente prejudica a discussão. Obviamente não quero convencer o Sr. Doutor da minha opinião, mas acho que é importante para a discussão fazermos essa reflexão. E dizer também, para terminar, antes de lhe colocar uma questão que gostava de lhe deixar, que as pessoas que eventualmente abandonem um idoso não serão necessariamente presas. O direito legal, o direito penal tem muitos mecanismos antes da pena de prisão que sancionam a conduta e esta é uma conduta sancionável e acho que ninguém tem dúvidas disso. Acho que todos concordamos nesta sala que o abandono de idosos é uma conduta que é censurável e sancionável. Bom, de qualquer forma, para além da questão das estatísticas e da impressão que tem da atividade do Sr. Doutor, também gostava de ouvir sobre isso. Também aqui foi dito, quando ouvimos o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que às vezes a intervenção do Tribunal na questão da avaliação psíquica é nefasta pela morosidade que acarreta. Demora anos e anos e às vezes não se consegue resolver um problema que seria de imediata percepção, por assim dizer. Acha, o Sr. Doutor entende que pode, para se resolver este problema, para que seja mais célere, acha que uma desjudicialização deste processo não é perigosa? Afastar o Tribunal e as garantias que o Tribunal dá num processo desta natureza não seria perigoso? É porque há quem tenha também essa opinião de que o Tribunal devia ser afastado da questão da avaliação psíquica e isso talvez seja perigoso e eu gostava de ouvir sobre isso. Para além disso, talvez pudéssemos aqui, de encontrar um bocadinho à pergunta que já foi feita também, talvez pudéssemos por aqui o médico de família a ter mais intervenção, no sentido de dar um alerta precoce nestas matérias, para que a coisa não se arraste por tanto tempo. Gostava ainda também, finalmente para terminar, de ouvir o Sr. Doutor sobre a questão do cuidador informal. O cuidador informal às vezes está exausto e sujeito ao desgaste e às consequências graves que daí advêm, quer para o cuidador, quer para o idoso. Acha pertinente, Sr. Doutor, legislar nesta matéria sobre o cuidador informal? Acha que faz sentido termos aqui especial atenção com o cuidador informal ou, pelo contrário, entende que não faz sentido estarmos a regulamentar, por assim, uma coisa que é ela mesma informal e, portanto, suscetível de regulamentação? Era só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vanias Dias da Silva. E então, agora, pedir ao Sr. Diretor-Geral para responder às apreensões aqui apresentadas pelos senhores e pelas senhoras deputadas.
Obrigado. Bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Vou, então, dar nota de algumas respostas mais precisas, outras serão necessariamente menos objetivas, mas em relação à grande pergunta do Sr. Deputado Carlos Amorim, devo dizer-lhe que provavelmente há dados estatísticos, mas eu não os conheço, não é a missão da Direção-Geral de Saúde e peço-lhe desculpa porque devia ter procurado, mas provavelmente estes dados poderão existir, mas seria preciso então consultar os serviços sociais de cada hospital. Cada hospital tem um gabinete de serviço social. E quando o médico dá alta clínica e quando a família não pode ir buscar, coloca este problema de não poder ir buscar no serviço social. Mas acontece que nós estamos a viver um período de transição, de mudança. As camas antigas dos hospitais foram concebidas para doentes agudos, na altura em que a maior frequência das doenças eram sobretudo de natureza infecciosa, eram casos agudos. Bem, agora estamos perante este fenómeno que nós chamamos de transição epidemiológica, que é a sobreposição, em termos de importância, que nós chamamos burden, de doenças crónicas, que podem representar cerca de 80% dos problemas de saúde no nosso país. Isto quer dizer que o parque hospitalar ainda não foi inteiramente mudado no sentido de acompanhar esta mudança. E temos, é verdade, sempre problemas com a falta de camas, exatamente porque estes doentes, isso é muito bem visível nos meses frios, nas semanas frias do ano, temos de facto falta de camas, porque não há ainda um parque adequado de camas para cuidados integrados continuados. Ainda não conseguimos chegar lá e não podemos pedir a um doente que está no Garcia da Horta que tem uma vaga em Serpa. Isso acontece, isso não é muito aceitável. Portanto, isto para dizer que a questão da ocupação de camas por doentes sem necessitarem delas, que deviam ir para os cuidados continuados, é um problema. Somando à questão social, a minha interrogação em termos de reflexão é se não seria o Estado Social a cuidar dos seus idosos. Essa é outra questão. Portanto, saber se o idoso que não tem para onde ir, se o Estado deve ou não cuidar deles. Num país que tem a sua família baseada num núcleo muito pequeno, sem tradição de família extensa, temos aqui um problema, mas os senhores deputados terão que ver esta questão no sentido político e em outras dimensões, mas sobretudo ter em conta que o Estado não pode ignorar os seus idosos. Esta é uma questão que eu penso que deve ser motivo de reflexão. Vou tratar dos assuntos de caráter mais objetivo, em termos estatísticos, e naturalmente considero importante saber exatamente o que se passa. Em relação a uma outra questão que foi colocada, da definição da pessoa idosa, há falta de melhor. Há agora na Europa um conceito que é a chamada morte prematura. E o que é a morte prematura? A morte prematura é aquela que ocorre antes dos 70 anos de idade. Quem morre até os 70 anos de idade considera-se que morreu antes de tempo. A partir dos 70 anos, então, há ganhos. Bem, se quiserem considerar, em termos de convenção, 70 anos, há alguma fundamentação internacional. Aproveito também para cumprimentar e dizer ao Sr. Deputado Fernando Anastácio que estas questões internacionais também temos acompanhado com grande interesse. Pessoalmente também participei nas Nações Unidas neste processo, mas para dizer que não me chocaria a questão da idade ser definida, porque realmente é um problema. É claro que já não é como antes os 60 anos, já não é aos 65, a partir dos 70 temos alguma fundamentação agora. E isso é um problema. Eu já lhe disse aqui que temos 1 milhão de portugueses com mais de 75 ou mais anos, 1 milhão. E destes, mais de 200 mil têm mais de 85. E isso constitui um problema que devemos ter em atenção. Eu, em termos genéricos, não gosto da expressão passar a considerar crime aquilo que foi agora apresentado no que se refere ao abandono. Mas reparemos, abandonar um idoso num hospital não é praticamente um maltrato. Não é. Há maus tratos que nós damos e temos que sinalizar, como foi aqui sublinhado. Mas não ir buscar um doente por falta de condições em casa, por razões, eu aqui discordo, senhora deputada Vânia Silva, devo dizer-lhe que, dos casos que conheço, há aqui uma marca clara de pobreza e de pobreza em todos os sentidos, de rendimentos familiares e também uma pobreza moral, diria, mas é mais acentuada nestes estratos familiares de menos rendimentos. Isso é a minha experiência que me dita esta opinião. Os cuidadores informais é interessante, tal como se fez para as amas, só vejo vantagens em regulamentar, penso que há muitos outros países que assim o fizeram. Em relação ao senhor deputado Pureza, os indícios de violência são importantes e, em regra, são comunicados, não só no que respeita à rede de maus-tratos em crianças, mas agora de idosos, igualmente, e acabo de estabelecer uma rede nova de exames forenses da medicina legal para atendimentos especializados que seguem à violência para fins exatamente de, aqui sim, de maus-tratos e seguirem o caminho para o Ministério Público, como crime público que representam. Nós temos no Serviço Nacional de Saúde dado conta da preocupação do atendimento às vítimas de maus-tratos, como sublinhei agora, e naturalmente esta é uma das vocações do nosso sistema. Não entendi exatamente qual era a questão colocada sobre a celeridade da necessidade ou não do tribunal. Penso que, portanto, se há crime, temos que ir sempre a tribunal, não é? Sim. Portanto, não sei se os nossos tribunais, peço desculpa, Sr. Presidente, estarão preparados para lidar com mais estes problemas ou não, que, entretanto, os doentes idosos podem já não existir quando forem as decisões tomadas. Mas isto são questões, em geral, que têm a ver com princípios de ética e, portanto, moral, e cada um tem as suas posições, e estas posições são todas respeitáveis. Era aquilo que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral, pelos contributos que aqui nos trouxe para esclarecer a complexidade das questões relativas à proteção dos idosos e às melhores formas de o fazer. Dou então por concluída esta audição. Reitero os meus agradecimentos. Muito obrigado.